Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro, e hoje tem duas notícias super importantes, que é o resultado da Vale e o dividendo extraordinário de 50% do que estava reservado. Eu disse para você, avisei Fabiola que eu achava que ia sair 50%. E para falar desses dois assuntos, eu convidei nosso super analista de petróleo e Vale, o João Abidone. Ele vai entrar com a gente assim que eu terminar essa parte introdutória falando do mercado e vai nos orientar, explicar como que ele viu tanto o resultado como o dividendo e o que deve ser feito. O programa de hoje é dedicado... Desculpe... ao Biel, que escreveu Arrasando Como Sempre, ao Luiz Carlos, que escreveu Gratidão, ao Edson, que escreveu Excelente, o Daniel, escrevi Saniel, que escreveu Chique, e aí eu repeti, eu acho que eu errei alguma letra, aí eu repeti Daniel, que escreveu sobre o WIS, RECV e GGBR. Eu concordo com você que está muito descontado, principalmente a GGBR. Vamos à Bolsa, que fechou pela enésima vez em leve baixa, na verdade foi a terceira vez seguida, menos 0,08, com volume fraco de 21 bi, 4 bi abaixo da média dos 25 bi das sextas-feiras. E isso mesmo num dia importante, que tinha um monte de gente que comprou justamente a Petro 4 e a Petro 3. Se não me engano, o dividendo, a conta que eu tinha feito antes era em torno de 1,60, 1,70. Pois bem, o João vai falar exatamente quanto é o dividendo. A Bolsa abriu hoje em baixa de quase 0,40, bateu 123 mil pontos e 700 às 10 horas e 55 minutos na mínima do dia, para depois começar a se recuperar conforme vinha notícias que o Conselho poderia aprovar os 50%, quase zerando às 13 horas, para depois oscilar pouco e fechar perto do zero, eu falei 0,08. E o que aconteceu de tão importante? Hoje foi um dia que realmente teve muita notícia importante, só que a maior parte delas negativa. Em primeiro lugar, o resultado da Vale um pouco abaixo do esperado, o João vai comentar o que aconteceu, eu não achei uma coisa negativa. O PIB dos Estados Unidos decepcionando, eu vou comentar um pouco à frente. Alta de preços nos Estados Unidos acima do esperado, é uma combinação muito negativa, porque você tem a economia desacelerando, significa, teoricamente, as empresas vendendo menos e, ao mesmo tempo, preços mais altos do que esperado. E a gente estava tendo, anteriormente, uma economia mais forte com preço caindo, que é o melhor dos mercados. E também continuou hoje, que foi meio tenso, as discussões sobre a votação da reforma tributária no Congresso, e também hoje teve uma entrevista do Arthur Lira, presidente da Câmara, reclamando do governo e do Senado e dizendo que para apaziguar precisa liberar as emendas parlamentares. Do lado positivo, que foi realmente bom, foi a esperada distribuição de 50% dos dividendos extraordinários retidos em março. É muito interessante, até escrevi hoje de manhã no Telegram do Infinity, que no Brasil as decisões normalmente são meio copo cheio, meio copo vazio. Ou seja, quando você tem que tomar uma decisão, você vai no meio termo. Então, o mercado queria 100% dos dividendos extraordinários e o governo queria zero para guardar aquele dinheiro para eventuais investimentos da Petrobras. No entanto, foi a solução salomônica no meio do caminho. A mesma coisa aconteceu com aquela decisão da terça-feira, quando as siderúrgicas tinham pedido uma taxação de 25% do aço importado, coisa que já estava acontecendo nos Estados Unidos e no México, e qual foi a decisão? No meio do caminho. E como assim no meio do caminho? Você pega, você cria cotas de importação, essas cotas de importação não têm um imposto de 25%, mas sim aquele imposto anterior entre 9 e 12, e acima da cota você tem os 25%. É uma solução intermediária que é metade bom para quem está importando e metade bom para quem está vendendo. E ainda eu comentei de manhã, o pessoal ficou comentando que isso daí tem a ver com a origem lá de trás do brasileiro. Tem aquele livro famoso do Sérgio Buarque de Holanda, O Raízes do Brasil, onde ele cunhou o termo que o brasileiro seria um homem cordial, um homem, uma pessoa que gosta, não gosta de conflito, não gosta de ficar impondo demais sua opinião e sempre procura um meio termo para ficar bem com todos. E é isso que acontece também na política. Vocês devem lembrar o que aconteceu logo que o Lula foi eleito. Teve aquela análise que a esquerda, o PT, tinha sido eleito, mas o Congresso não era, ele não tinha numa maioria do Congresso, como nunca teve, e que o Congresso seria terrivelmente conservador. Eu não gosto do nome terrivelmente nem conservador, mas eu gosto. O que eu acho interessante é o seguinte: quando você elege um presidente com 52% dos votos, 51% ou 50,5%, isso é comum nos Estados Unidos, você deixa uma parte dos eleitores felizes e as outras atendem, uma parte dos eleitores atendidos e a outra parte não. Quando você vai para o Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, você tem todo mundo representado, porque quando você elege 513 deputados, você tem todo mundo, desde a pessoa terrivelmente de direita até a pessoa terrivelmente de esquerda, de centro, a que defende a pauta A, B, C. E o governo não tem essa maioria. Por isso, a meu ver, que tem tanto conflito entre o Congresso, principalmente a Câmara, o Senado menos, que o Senado também não representa todo mundo, porque às vezes ganha por um voto ou 1% um candidato de esquerda ou de direita, então não representa todo mundo. Mas a Câmara dos Deputados representa, e aí você sempre vai ter um conflito, e isso é normal. Pois bem, entre as 15 ações mais negociadas, apenas quatro subiram, sendo duas a Petro. Petro 4 fechou a 42,22, 2,40 de alta, a Petro 3, 44,25. E a Prio, minha querida Prio, que está na carteira, 2 centos de alta, 49,39. E a Eletrobras, que eu fiz há um tempo atrás, há duas semanas atrás, o mata-mata, 2,2 de alta, 44,25. Aliás, muito obrigado pelas 5 mil pessoas que assistiram o mata-mata de Copel e CEMIG nesse fim de semana, ainda eu comparo com a Eletrobras, e nesse domingo, ou seja, daqui a 3 dias, eu estou lançando um mata-mata que vocês adoram, que é das transmissoras de energia. Vai ter lá a ISA CETEP, que é conhecida como Transmissão Paulista, a Taesa e a Alupar. Dessas três, você deve ter duas em carteira e uma você deve vender, você vai descobrir na quinta-feira. E agora, falando de Petro, de Prio, eu vou dar um presente para vocês. Tem projeções aí que o petróleo vai continuar em alta e eu acho interessante ter na carteira, além de Prio, a 3R, porque a 3R, a Enalta quer fundir com a 3R e, portanto, está tendo uma negociação, os dois contrataram bancos e deve sair nas próximas semanas. Em saindo nas próximas semanas, deve ser favorável, principalmente para os acionistas de 3R, e o petróleo pode estar subindo. Então, se você quiser arriscar e se posicionar em 3R, eu acho que vale a pena, tanto para longo prazo, como para o prazo de um mês a dois. Se quatro ações subiram, 11 caíram entre as 15 mais negociadas. A Vale, 62,22, que é o 200, o João vai explicar por quê. E isso reforça o que eu falei ontem e anteontem. Eu falei o quê? Lembrei para todo mundo aqui que acima de 63, Vale fica perigoso e que valeria a pena vender call de Vale para fazer um dividendo extra, porque você não vai ser exercido e, portanto, você vai ganhar esse dividendo extra. Isso daí, para quem não sabe fazer sozinho, assina o Sala VIP ou assina o SGR do Ricardo Afonso, que também tem dentro do Sala VIP, que ele vai ensinar a fazer, tem um monte de gente aí feliz fazendo. Itubi 4 caiu, B3 caiu, Rente, Ambev, Rail, BB, Gerdau, Suzano, BBDC, Uzi Minas e Açaí 3. Eu estou achando muito estranho, agora eu vou falar de Suzano, eu estou achando muito estranho, Suzano está caindo abaixo de R$ 60,00, está R$ 59,00 e pouco, e acho que vale uma compra a Suzano, porque ela bateu quase R$ 64,00 e, para mim, abaixo de R$ 60,00, ela fica num preço bem atraente. Então, essa é a minha recomendação. Segunda recomendação do dia, e você pensa, meu Deus, como vale a pena assistir o fechamento todo dia, que é um monte de recomendação. Quarto item do dia, o petróleo subiu 1,3%, para 89,20 dentro da volatilidade diária, em função da projeção de maior demanda por diesel em maio, junho e julho. O minério de ferro subiu 1% para 121 dólares. E, sem novidades, eu acho que Vale realmente merecer um preço maior com dólar a 100, com minério a 121. Se quando o minério estava lá no seu 115, 114, a Vale ficava a 62, por que que a 121 ela vai ficar a 62? Ela merece ir acima de 63. Além disso, o João vai contar para vocês que ela deve distribuir em torno de 10% de dividendos durante o ano. As bolsas americanas, o Nasdaq caiu 0,60%, o Dow Jones caiu 1%, com o impacto que eu falei do PIB mais fraco e preços mais altos. Aqui o dólar subiu 3 centavos para 5,16. Por quê? Porque no exterior o dólar subiu mais. E por que o dólar subiu mais? Porque os juros dos 10 anos, que eu sempre falo aqui, que manda nos juros do mundo inteiro, subiu de 4,63 para 4,70 ao ano, devido ao PCE, o Personal Consumption Expenditure, que é um índice de inflação que o Fed acompanha muito. Subindo os juros lá fora, aqui também subiu de 11,61 para 11,73. Você notou que a diferença entre o título do Tesouro americano e o prefixado do Tesouro de 2031 está em 7%, 7% de diferença, 7% de diferença. A gente já teve essa diferença em torno de 5% e pulou para 7%. Por que que pulou 7%? Por quê? E eu conto para você por que piorou o risco fiscal do Brasil. O Lula só quer saber de gastar, acabou com a meta de superávit de 0,5% o ano que vem, passou para um equilíbrio que provavelmente vai virar déficit e a gente vai caminhando de 74% de dívida PIB para 77% no fim desse ano e 80% no final de 2025. Quando você tem um país que se endivida mais, você pede mais juros para correr o risco daquele endividamento. Antes, os juros no Brasil, os investidores estavam pedindo em torno de 5% a 5,5%, acima da taxa de 10 anos, agora já está em 7%. Parabéns, seu Lula gastador! O próximo ponto, nono ponto e último ponto, o saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa ficou de novo negativo, 928 milhões, quase um bi, na terça-feira, dia 23, conhecido também como há dois dias atrás. Em abril, os investidores já geraram 9,8 bilhões. É um absurdo sair 9,8 bilhões de dinheiro da Bolsa Brasileira. Infelizmente, isso prova o seguinte, que eu já venho falando desde fevereiro e não tenho deixado vocês realmente comprar. Só quando a pessoa chega aqui, que nem a Eliana chegou na terça-feira e falou: Flávio, você avisou que ia falar quando é para comprar. É verdade, e eu estou primeiro avisando que não é para comprar. E agora que a bolsa está mais baixa, quando me coloca na parede, a pessoa quer comprar muito, eu falo, quer comprar muito? A pessoa fala, quero. Então, compre em 4 tranches. Até eu usei o exemplo para a Eliana. Eliana, se você tem 10 mil reais, o que, que você faz? Compra 2.500 amanhã, quarta-feira, né? Porque eu falei na terça. Depois compra 2.500 reais na semana que vem. Daqui a 2 semanas, mais 2.500 reais. Daqui a 3 semanas, 2.500 reais. Então, você vai dividir a sua compra em 4 semanas, porque a gente não sabe o melhor preço se é para comprar. Se o melhor preço vai ser hoje, vai ser na próxima semana ou na outra. Então, isso é fundamental, porque aqui no Brasil, se você entra num preço errado na Bolsa, você provavelmente nunca mais vai recuperar. Então, quem pagou R$15 na Casas Bahia, R$15 na Pets, R$15 na Magalu, R$15 na CBC, na IRB, etc., nunca mais vai recuperar. Eu estou segurando desde janeiro um monte de gente que queria comprar. Mas como meu querido amigo Jorge, engenheiro, consultor e cliente do Sala VIP, um grande abraço para você, para tua esposa e família. Eu conheço a esposa dele, ele lá, e ele desde Guarujá, 30 anos, 30 não, há 40 anos atrás, e ele falou uma coisa que eu concordo totalmente. Empresa, a gente compra empresa boa, isso eu já falei para vocês, e não interessa que o mercado não vai subir agora, é hora de comprar empresa boa. Então, quem vira para mim e fala, posso comprar a Unipar? Eu falo, não, porque vai demorar para melhorar. Posso comprar Ferbasa? Não, porque vai demorar para melhorar. Posso comprar Gerdau? Talvez. Posso comprar, então, Trans-São Paulista? Pode, porque paga dividendos. Posso comprar Itaúsa? Pode, porque paga dividendos. Posso comprar BB Seguridade? Posso, porque paga dividendos. Agora, eu vou fazer eu vou contar para vocês a mensagem do nosso patrocinador, o Sala VIP, e em seguida o Daniel, que está pilotando hoje o nosso estúdio, a nossa gravação virá com o grande João Abidone para falar bastante sobre Petrobras e Vale. Primeiramente, então, a mensagem do patrocinador. Olá, tudo bem? Nós da Levante estamos com uma campanha especial. É uma campanha exclusiva. Exclusiva, a gente tem apenas 7 vagas. O que é essa campanha? Como faz para participar? O que que acontece? O sala VIP já está cheio. Não tem mais vagas. Aí eu, Felipe, Fábio, Bruno, a gente foi na diretoria e falou, olha, tem gente que acompanha o fechamento diariamente e o mata-mata e que tem, a gente acredita que tem perfil para fazer parte do sala VIP. E aí eles liberaram só 7 vagas. E essas 7 vagas, como você vai concorrer às 7 vagas? Você vai no link que está na descrição deste vídeo de mata-mata, você vai clicar no link e você vai preencher um formulário, um questionário. Nesse formulário / questionário, nós vamos analisar a sua carteira, o quanto você tem investido, a sua idade, objetivo, etc., para ver se você faz parte do perfil para entrar no sala VIP. E aí você pode ser um dos 7 escolhidos. Eu gostaria muito que fosse você que está me vendo agora e está pensando, eu vou lá clicar para preencher o questionário / formulário. Então, eu estou esperando você entrar lá, preencher para concorrer. Vou torcer para você ser um dos 7 escolhidos, ok? Link na descrição desse vídeo. Repetindo, link na descrição desse vídeo, ok? E agora a gente vai entrar com o João e o João vai tocar. Olha aí o rapaz João Abidone falando direto de São
Caetano.
Caetano, a cidade do maior IDH da Grande São Paulo, certo?
Perfeitamente. Do maior do Brasil, até se bobear, mas não tenho certeza.
Se bobear é do Brasil. João, a bola está com você. Você fala primeiro de Vale, depois de Petro. Pode falar o tempo que você quiser, do jeito que você quiser. É tudo com você. Daniel, coloca, por favor, ele sozinho. Ele vai tocar agora, vai falar essa parte. Obrigado.
Boa noite a todos. Muito obrigado, Flavião, aí, pela atenção. É um prazer estar comentando aqui junto ao pessoal do fechamento de mercado da Levante. Eu vou comentar, então, primeiramente, o resultado divulgado pela Vale, né? A Vale divulgou ontem seu resultado trimestral referente ao primeiro trimestre de 2024, com uma receita aí de cerca de 42,3 bilhões de reais, muito em linha com o que ela obteve no ano anterior, só que teve algumas diferenças. O preço do minério estava mais elevado, cerca de 107 dólares a tonelada. O preço executado de minério médio pela Vale no primeiro trimestre de 2024 foi de 101 dólares a tonelada. Então, ela vendeu mais, o volume foi maior vendido, ela não teve problemas de chuvas, diferente do que aconteceu no passado, só que os preços estavam mais comedidos. Isso fez com que a empresa tivesse um lucro operacional um pouquinho menor. O EBITDA da Vale foi de 17,2 bilhões de reais, um número bastante elevado, mas 3,7% abaixo das estimativas do mercado. E a empresa oferiu um lucro de 8,4 bilhões de reais no trimestre, 7% aí abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava esperando aí cerca de 9 bilhões de reais de lucro para a Vale no trimestre. Não veio. por isso as ações acabaram sendo um pouco penalizadas no dia de hoje. A gente tem aí o minério de ferro, que nem o Flavião comentou, negociando a 120 dólares a tonelada. A China, principal cliente da Vale, foi responsável por 43,5% das compras no primeiro trimestre. É um período para a China sazonalmente mais fraco. A China usualmente compra 50% da produção da Vale. No quarto trimestre, ela tinha comprado 58% da produção. Ou seja, a gente espera que no segundo, terceiro e quarto trimestre, como é histórico, a China deve acelerar a sua produção de aço por lá e, com isso, comprar um volume maior de minério de ferro da Vale. Então, a gente tem uma expectativa aí que o preço do minério de ferro se mantenha aí acima dos 90 dólares e, com isso, a gente tem um preço justo aí para a Vale de pelo menos R$80 por ação. A empresa está negociando aí atualmente com uma relação de dívida líquida EBITDA de uma vez, uma relação de EV EBITDA, que seria mais um indicador de valuation, de 3,8 vezes. Então, as ações da Vale, o minério ficando aí acima dos 90 dólares, repito, ele está na casa dos 115, 120 dólares a tonelada. As ações da empresa são vistas como baratas aí pelo mercado. A média do mercado está aí com uma recomendação de preço-alvo na Vale por volta dos 80 dólares. Os dividendos estimados para a Vale nos próximos 12 meses são de cerca de 10%, dividendos que são pagos agosto, dezembro e março, usualmente, pela Vale. São três parcelas de proventos. Vale aí que tem cerca de 13% do índice, a segunda maior posição do Ibovespa. Nós temos aí, então, uma expectativa da China começar a comprar um pouquinho mais de minério da Vale, o que pode dar estabilidade nesse preço de minério. A gente já viu aí, desde o início do segundo trimestre, a alta do minério de ferro se recuperando de 100 dólares. Já estamos aí em 120 dólares a tonelada. Se o Flavião quiser fazer algum comentário, Flavião, da minha parte de Vale seria isso. Caso o Flavião prefira que a gente siga por aqui, eu vou comentar então da outra gigante da Bolsa Brasileira, a Petrobras, PTR4, que ao contrário da Vale, teve uma forte alta aí no dia de hoje, subindo aí cerca de 2,60%, porque a Petro teve essa alta interessante no dia de hoje. Diferente do que tinha sido dito lá no dia 7 de março, quando a Petrobras disse que não iria pagar nenhum dividendo extraordinário, o Conselho de Administração, a liderança, o governo federal, tomou a decisão de pagar 50% no dia de hoje, anunciou pagamento de proventos, né? Ao todo serão pagos R$ 2,80 por ação, do qual R$ 1,10 já era sabido. Então, como o Flavião já havia adiantado, o dividendo extraordinário é de R$ 1,70 por ação. A distribuição completa desse montante é de 7% de dividend yield, que deve ser pago em duas etapas, né? A primeira etapa será paga no mês de maio e a segunda no mês de junho. Com isso, a empresa Petrobras vai ter distribuído aí, referente ao ano contábil de 2023, cerca de 34,3 bilhões de reais. Desses, 58 bilhões são dividendos ordinários, né? São os dividendos obrigatórios, e 36 bilhões são dividendos aí complementares, dividendos que ainda não foram distribuídos, esses que serão aí incorporados por esses R$ 2,80 por ação. O governo deixou em aberto em pagar mais aí R$ 1,70 por ação no segundo trimestre, no segundo semestre, referente ao ano de 2023. A expectativa do mercado é que a Petrobras gere aí mais 120 bilhões de reais de lucro para os próximos 12 meses, o que colocaria a empresa negociando ali entre 4 e 4,3 vezes preço sobre lucro. A estatal ainda seria uma empresa barata, mesmo com a sequência de altas aí dos últimos dias. Um dividend yield, uma renda em forma de proventos de 17% para os últimos 12 meses para trás, né? O mais interessante é para frente, mas o mercado espera aí que pague pelo menos 15% para os próximos 12 meses, Depois das pressões aí de todos os lados, aparentemente o governo Lula, de maneira geral, partiu para uma abordagem de maior conciliação com o mercado. Talvez a maior sinalização de todas seja o pagamento adicional de dividendos de 50% e esse flerte do Ministério da Fazenda em querer receber os outros 50%, e aí a Petrobras chegaria aí a cerca de 20% de yield em 12 meses, aí seria realmente talvez a maior pagadora de dividendos do planeta, né? Pelo menos dado o seu tamanho ali, certamente é a maior pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira. Petrobras tem 13,6% do índice, as ações petroleiras, de forma geral, tem 16%, que a gente tem recomendado na carteira, mesmo incorrendo no risco estatal, ter alguma posição de Petro, alguma posição de Prio ou 3R, ou Prio e 3R, da forma que a carteira do investidor, na minha concepção, contemple aí 15% das ações de petróleo, se você prefere um pouco mais de Petrobras, talvez 10% de Petrobras, 5% da Junior Oil, um pouco menos de Petrobras, 5% de Petrobras, 5% de 3R e 5% de Prio, mas de maneira geral, esse trimestre que a gente vai entrar agora é o trimestre sazonalmente mais forte para o petróleo por conta das férias de verão, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. É uma época que o pessoal viaja mais, é uma época que se consome mais petróleo no mundo. O petróleo está em patamares elevados, ali a cerca de 88, 90 dólares, o Brent, mas não é nessa janela dos próximos 2 ou 3 meses que a gente espera uma desaceleração por conta da sazonalidade. Como eu comentei no minério, o minério tem o primeiro trimestre mais fraco por causa das chuvas no Brasil e do Ano Novo Chinês, e o quarto trimestre é mais forte. No petróleo, o trimestre mais forte é o segundo trimestre por causa aí das férias de verão. Quem já viajou para os Estados Unidos e Europa sabe que o pessoal gosta bastante dessa época de maio, junho, julho, até o meio de agosto ali, aonde faz verão no Hemisfério Norte. Então aí a gente teve Vale um pouquinho abaixo do esperado, mas ainda com uma expectativa de 10% de dividendo. Petrobras, Lula tentando conciliar com o mercado ali, pagando 15% de dividendos na Petrobras. De maneira geral, um cenário favorável ali para quem gosta de dividendos, pensando aí nas duas gigantes da Bolsa também, fazendo par ali com o Itaú, Banco do Brasil, Transmissão Paulista, que o Flavião muito bem já havia comentado. Flavião, quer comentar alguma coisinha?
Sim, eu gosto. Eu vou, na verdade, passar perguntas dos ouvintes, né? O André de São José dos Pinhais, no Paraná, pergunta: pode falar sobre São Martinho? Quando a Petrobras tiver que reajustar os preços que estão com 20% de defasagem, ela pode se beneficiar?
Boa tarde, André. Boa pergunta. O preço do etanol ele já vem se recuperando assim, desde o primeiro trimestre no mercado local, mas ainda abaixo de patamares anteriores. A gente teve uma super safra aí no ano passado. A safra de etanol para esse ano não deve ser tão forte, o que deve beneficiar os preços. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado de bater o olho na Abicom, lá da paridade internacional. No mercado local está entrando 65% de diesel oriundo da Rússia e 35% de gasolina também do mesmo destino. Esse combustível russo ele entra com um deságio aí de cerca de 15%. Ou seja, a paridade real do mundo real está mais baixa do que a paridade da Abicom. Outro ponto importante é que a Abicom considera preço de paridade internacional. Então, ela embute um frete de trazer o petróleo do Golfo até o Brasil, que a Petrobras simplesmente não paga, porque ela tira o petróleo no Rio de Janeiro e vende em São Paulo, Niterói. Então, ela pode fazer o PPE. O PPE seria uma marcação honesta para o combustível da Petrobras, mas eu concordo com que a Petrobras deveria fazer algum reajuste aí na casa de 5 a 10%, está defasado de fato, mas a defasagem toda da Abicom ela é um pouquinho acima da defasagem do Porto de Santos, vamos dizer assim. O combustível chegando aqui, ele chega a menor do que esse registro teórico da Abicom, mas de maneira geral, a gente tem observado aí as sucropoleiras, tanto São Martinho como Raizen, aí num ponto interessante de compra, porque a gente acha que o etanol fez fundo ali entre o final do quarto trimestre e o primeiro trimestre, já deu uma recuperada ali, quando a gente observa ali o índice Esalq, já há uma certa recuperação no preço. As ações ainda estão um pouco apertadas, porque o mercado está difícil ali, para quem não é uma petroleira.
É uma pergunta para você, João. Você falou PPE em algum momento. O que é PPE?
É o preço de paridade de exportação, né? É o preço que você exclui o frete. O PPI é preço de paridade de importação, ou seja, é como se você fosse comprar um barril do Golfo Arábico e trazer até aqui.
Sim.
Mas isso não é exatamente o que a Petrobras faz, né? A Petrobras não precisa pagar. Esse frete aqui é... Era uma situação, o PPI era uma situação necessária ali em 2017, quando o balanço da Petrobras estava muito fragilizado. Então, o antigo presidente, me fugiu o nome, Pedro Parente, adotou o PPI ali para que você pudesse ter uma regularização do balanço da Petro. Vamos combinar que balanço fragilizado não é exatamente a situação da Petrobras no dia de hoje, então a gente não precisa repassar um frete que não existe ao consumidor. E também fazer a conta, já considerando a entrada do diesel russo, que vem entrando muito forte no Brasil desde o início da guerra, mas ele vem se escalando, vamos dizer assim, 2024 é o ano que mais entrou diesel russo e gasolina russa aqui no Brasil, Raizen, Vibra, a gente faz escola com os RIs, eles confirmam que estão importando o diesel russo, fizeram todos os trâmites para fazer isso de uma forma legal, mas está todo mundo trazendo combustível russo com deságio, então... O PPI ele fica muito teórico.
Entendi. O Ronaldo Dantas fala: Petro vende no mercado nacional. As outras empresas também ou são mais para o exterior?
A PetroRio e a 3R, ou elas exportam diretamente, ou elas vendem para a Petrobras. A Petrobras tem refino. As outras. A 3R ainda tem Clara Camadrão, que está em. No estágio de reformulação ali, mas, bom, no geral, as General Oil ou elas exportam o óleo bruto ou elas vendem para a Petrobras a preço de Brent. Aí, às vezes, pode ser que tenha algum deságiozinho ali por qualidade de Brent, mas pode considerar Brent menos 5, vai, vamos dizer assim, é o que acaba vendendo, na média, as General Oil brasileiras. São empresas que estão, principalmente a Prio, bastante rentáveis, a 3R se fundindo com a Enalta, a gente tem uma expectativa favorável aí para os próximos 12 a 24 meses para as empresas também. O índice está com 15, 16% de petróleo. A gente tem essa visão que, independente do cavalo que você for escolher ou se for fazer um basket, 15% de petróleo é um bom nível para a carteira de ações Brasil.
Ótimo. Coincidentemente, o Ronaldo Dantas, de novo, Goal e FESA teriam diferença no cisco sobre a volatilidade do minério? Quais?
A FESA ela exporta ferroligas, né? Enquanto a Gerdau ela concorre com o aço que veio da China. Então, elas não são exatamente concorrentes, apesar de elas sofrerem ali a concorrência da China, elas são empresas um pouquinho diferentes. As duas estão com baixo endividamento, a FESA até caixa líquido, mas eu tenho preferido, nesse momento, a Gerdau, porque o ciclo do aço me parece um pouquinho na frente. Eu acho que a Ferroliga ainda tem um pouquinho mais para sofrer. Talvez a Gerdau, pelo menos aqui na operação no Brasil, talvez ela já tenha feito low de ciclos. Os Estados Unidos ainda está muito forte. Esperar um low de ciclo lá nos Estados Unidos seria um pessimismo extremo. Então, eu acho que talvez... O ciclo da siderurgia tá mais para baixo do que o ciclo da Ferroliga, então temos aí mais preferência por Gerdau.
Eu tenho uma pergunta para você, João. Eu estava lendo que a produção chinesa continuou alta de aço, mesmo com uma demanda bem menor, e que os chineses estão jogando no mercado externo e o Brasil é um deles importando. Nesse artigo que eu li, foi na oilprice.com, eu fiquei pensando, será que eles vão continuar jogando essa mesma quantidade de aço ou em algum momento eles vão diminuir e com isso diminuir a demanda por minério?
A produção de aço no mundo é cerca de 1,9 milhão de toneladas ao ano. ela variou menos 0,1% entre 2022 e 2023. A China reduz um pouquinho, a Índia principalmente aumenta um pouquinho, mas a China tem aí cerca de 50% a 54% da produção global de aço. O que acontece é que o aço não tem ido com tanta exuberância para a construção civil chinesa, mas a gente precisa lembrar que a Índia está crescendo 6% ao ano, que a África precisa ser desenvolvida, que a China vem exportando muitos veículos elétricos, então esse aço ele encontra demanda no exterior. E por que a China começa a exportar? Porque ela é o produtor mais barato de aço. Então, se alguém vai fechar a capacidade, vai ser a Uzi Minas, que fechou o Alto Forno 1 aqui, e não o chinês, que tem o... Primeiro que a planta de aço da China não é feita para dar lucro, ela é feita para trabalhar em break-even, gerar PIB e gerar um insumo barato para construção civil, automotiva e infraestrutura na China. Então, a China tem exportado aço, tem exportado veículos, tem exportado celulares, tem exportado uma série de produtos de aço. A produção de aço, ela vem meio que se mantendo, talvez caindo marginalmente na China e subindo marginalmente na Índia, o que faria algum sentido. Pode ser que saia alguma capacidade, tudo bem. Você tem três oligopolistas ali, que são Vale, BHP e Rio Tinto, que podem eventualmente tirar parcialmente parte da capacidade, mas seria uma redução marginal, na minha visão, pelo menos até aqui, para controlar o preço do minério de ferro ali acima dos 90 dólares, que é onde a gente baliza para fazer o valuation de Vale.
Ótimo. Tem aquela mina que está sendo desenvolvida junto com a China, é Simandu, é isso?
Simandu, na costa da Guiné. É uma mina que vem sendo desenvolvida há muitos anos, ela tem um minério de alta pureza, o controlador dela é a BHP, que é um dos monopolistas, mas ela tem muita dificuldade, tanto com relação ao transporte, que tem uma linha de férrea sendo construída, outra marítima, caiu o governo da Guiné novamente, mudou o governo por lá, então as operações na África elas são muito complicadas, elas são por várias vezes interrompidas, o mercado tem uma expectativa que isso saia para 2027, pode aumentar a capacidade, o que teria que fazer com que as outras diminuíssem a produção, porque senão o preço desabaria, né? Dado que a demanda está em linha com a oferta. Isso pode, de fato, tirar um pouco da capacidade das três grandes, o que afetaria a venda de minério da Vale, para que eles possam controlar ali o preço do minério. De fato, tem essa questão da possível entrada de Simandu, da mina de Simandu, minério de alta pureza, seria uma capacidade até de produção de metade da Vale, seria uma capacidade de cerca de 150 milhões de toneladas por ano, seria muito grande, mas tem uma série de dificuldades aí, tanto na execução do projeto, quanto para a gente ter certeza se esse ramp-up ele é 100, vai entrar 100% do ramp-up, essas coisas podem ser que demore para além de 2027, mas de fato é um risco de excesso de capacidade no mercado, risco esse que eu acho que seria administrado pelas três gigantes do mercado, BHP, que inclusive está tentando nesse momento comprar um player relevante chamado Anglo America, que por sinal recusou a primeira oferta feita pela BHP. Aparentemente os estratégicos observam as empresas de mineração como descontadas, não só no Brasil.
Ótimo. Vamos colocar aí na tela, Ricardo André Coradini pergunta, Uzi Minas caiu demais hoje, novamente, o que estará acontecendo?
A gente tinha até esse call de que a Vale teria, a rentabilidade da Vale ia ser mais elevada do que as das siderúrgicas no Brasil, e isso começou a vir para o preço. No momento que eu gravo aqui, pegando o fechamento de ontem, nesse momento, considerando os resultados, a Uzi Minas já está 9 vezes EV EBITDA. O que aconteceu é que a rentabilidade das siderúrgicas no Brasil foi caindo. A Uzi Minas é a menos eficiente. Ela ficou cara, vamos dizer assim. A Vale está negociando a 3,8 vezes EV EBITDA, porque a Vale conseguiu manter a sua rentabilidade. A Gerdau está melhor, está negociando agora, deixa eu pegar aqui exatamente, a próximo de 4, 5 vezes EV EBITDA, dependendo da forma, a janela temporal que você olha, porque a Gerdau tem operação, metade da operação da Gerdau é nos Estados Unidos. Hoje em dia, cerca de 70% do EBITDA da Gerdau está vindo da operação dos Estados Unidos. Tudo bem que pode ser um lousaço de ciclo no Brasil, já subiu barreira, vai dar uma melhorada. Mas, assim, eu acho que o mercado ficou muito otimista com a Uzi Minas nos últimos 12 meses. Ela vinha até outperformando a Vale. E aí o resultado saiu, a realidade meio que se impôs. É, eu estou neutro para a Uzi Minas nesse momento. Não acho o papel barato. Eu acho que ele é um papel que tem menos qualidade do que Vale e Gerdau. E aquelas coisas que acontecem na Bolsa. Ele é um papel com menos qualidade e está precificado mais caro.
Eu também acho que depois que saiu o resultado do quarto trimestre, agora em fevereiro, muitos analistas se empolgaram com os de Minas sem tanta base. Papel andou e agora estão batendo para baixo para voltar para o nível. Agora é pergunta minha, tá, João? Saiu o resultado ontem, eu acho, de Klabin. Você chegou a ver?
Sim, eu peguei o resultado na manhã de hoje da Klabin. A Klabin vem conseguindo colocar maiores volumes no mercado depois do ramp-up de Puma 2, que vem sendo bem sucedido. Só que os preços dos produtos de papelão estão menores do que há 12 meses atrás. Com isso, a empresa está tendo um resultado aí ainda pressionado, vamos dizer assim. As margens estão caindo, o ROIC caiu para 9%, foi o patamar mais baixo aí que a empresa apresenta nos últimos 12 meses. Com isso, a dívida líquida EBITDA da empresa está em cerca de 3,5 vezes, é um ponto de atenção. Então, o resultado veio um pouquinho abaixo do esperado, mas também é um resultado... o da Vale foi um resultado forte e abaixo do esperado. Para mim, é um resultado meio neutro e abaixo do esperado. Então, é um pouco pior para mim, tá? A Klabin está num ponto aí que eu também tomaria um pouquinho de cuidado agora, porque eu acho que o mercado talvez tenha se empolgado ali em algum momento, né? O papel andou bem ali nos últimos 12, 24 meses, mas ali ele está negociando mais ou menos a R$23, está próximo do justo ali a Klabin também, que é um papel que eu gosto bastante, inclusive tenho posição há bastante tempo na física, mas quando a gente compara o valor de tela com o resultado, a Klabin pode ser que tenha precise melhorar um pouquinho aí o ciclo dos preços do papel, principalmente na Europa. A Europa desacelerando bastante. A Europa é uma empresa, um lugar que consome bastante aí questão de papel, já mais evoluído. Está um pouquinho pressionado aí, talvez os resultados de Suzano venham marginalmente melhor aí, porque é só celulose e a celulose vai majoritariamente para a China.
O resultado de Suzano vai sair ainda, né?
Exatamente, Flavão. Deixa eu pegar aqui a data do resultado do Suzano para eu poder falar. Suzano, parece que dia 10 de maio, Flavião.
Tá, e a tua expectativa como é que é?
O resultado deve vir ainda razoável, a celulose está $680, deve vir melhor do que estava nos trimestres anteriores. Deixa eu dar só uma olhadinha como que foi o primeiro trimestre para ver se vai ser melhor que o primeiro trimestre. O primeiro trimestre do ano passado ainda foi bem forte. Então, é um resultado que ele deve ser melhor que o segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado, mas talvez mais fraco que o primeiro, porque o primeiro ainda vinha bem forte, né? A celulose ficou forte no primeiro trimestre do ano passado, aí ela despencou no segundo trimestre e agora ela meio que está se recuperando. Então, vai ser um resultado melhor que o quarto, mas talvez não tão bom quanto o primeiro do ano passado.
Eu acho mais importante a comparação com o quarto trimestre, porque você precificou o quarto. Então, você fica esperando o primeiro para precificar. E a tua preferência é Suzano ou Klabin?
Suzano. Suzano tem um valuation aparentemente um pouquinho mais abaixo, né? Deixa eu ver se nesse Sim. momento está assim. Então um pouquinho mais contada. E a Suzano é uma empresa melhor. Eu não sei se é pesado falar isso, mas a Suzano é a líder setorial. É a empresa de menor custo caixa. Tem uma frase boa. Empresa de commodities, se você compra de menor custo caixa com maior volume. Commodity e volume, empresas...
Uma que a Suzano é celulose, e celulose é um preço dolarizado. A outra é uma empresa de papel com um pouco de celulose, não é isso? A diferença?
É, a Suzana é 80% celulose, a Klabin é 40% celulose. Então, a Klabin é mais papel e papelão e fluff. Sim. A Suzana tem até um pouco de papel fluff, papelão não tem tanto. Mas é bem mais celulose. A Suzana é 80% celulose ainda hoje.
Sim. O fluff é aquele que é usado em papel higiênico?
É o de fralda. É o recheio da fralda.
O de fralda. De fralda. É o que a minha sogra usa. Que mais que eu queria ver com você, Cogna? Estão perguntando aqui de CSN, se vale a pena comprar. Alexandre Alves.
CSN A3 ou CEMIN?
Exatamente, CSN A3.
É que assim, a gente está com um juro tão alto, a CSN é alavancada. Eu sou um investidor conservador, tá? Então,
eu se também.
A curva fechar e o minério subir, a CSN vai performar melhor. Mas, assim, um prisma mais defensivo, vale Gerdau, que tem uma dívida menor e tem uma operação mais bem estruturada, até para níveis de governança melhores, eu prefiro Vale em primeiro lugar e Gerdau em segundo. CSN é uma empresa de beta mais alto, vamos dizer assim. Se você quiser tomar mais risco, talvez CSN... Se você tiver muito confiante na alta do minério e na queda dos juros, eu imagino que CSN, por ser alavancada e ter um minério com um preço de venda mais baixo, ela pegue o beta mais alto. Mas não é a minha preferência esse estilo de alocação mais agressiva, vamos dizer assim.
Eu também não sou assim e eu sempre falo aqui, João, eu sempre evito aqui Cosan, Simpar e CSN, porque são três grupos extremamente alavancados, onde tudo tem que dar certo. E são grupos, principalmente Cosan, Raizen e Simpar, que tem uma receita grande, mas a última linha é pequenininha. Sobra pouco, pouco, pouco. Aí você fala, para que eu sou sócio dessa empresa? Para ganhar quase nada no final, e isso me incomoda. O Ricardo Stella tem uma pergunta para você. Boa noite, sou meio novo por aqui. Me identifiquei muito com a energia de vocês. Muito obrigado, apesar da gente não gerar energia elétrica ainda. Mesmo com essas margens meio apertadas, a Rani pode ser uma bezerra, quer dizer, ele está falando da Rani pagar dividendos.
A Rani tem pago algum dividendo, um yield de 4%, 5% para a Rani é esperado, tá? Ela tá, assim como a Klabin, ela é mais papelão, então ela está com os números meio pressionados também. Mas esse preço de 9 da Rani aí já... Eu acho que pode ser que caiba... Se o resultado não piorar muito, porque assim, né? O da Klabin já veio piorando no papelão, então a expectativa é que o da Rani piore também, né?
Sim.
Mas... Talvez não esteja... É uma ótima empresa. As três são ótimas empresas, mas talvez o papel, papelão e embalagem, talvez ainda fique pressionando margem aí por alguns trimestres. Talvez indo comprando devagar e para baixo, montando posições devagarzinho. Esse preço de R$ 9,00, historicamente, para a Rani não é caro, tá? Não é uma má compra. Mas a gente pode ver ela negociando mais barato, certamente. Então, eu montaria alguma posição em Rani, eu tenho recomendação de compra para Rani, mas iria montando a posição com paciência, porque a empresa boa paga dividendos, mas talvez esteja pressionado pelo ciclo do papel e papelão nesse momento.
A Rani é muito parecida com a Klabin?
Não, ela é mais... Assim, a Klabin ela tem 40% de celulose, 30% de papel e 30% de papelão e embalagens. Ela exporta e vende no mercado local. A Rani, ela é papelão em Santa Catarina voltado a alimentos. Ela é uma fornecedora praticamente da BRF, grosso modo ali. Então, ela é papelão localizado mais ou menos no sul do Brasil, majoritariamente ali.
E ela é umas 20 vezes menor que a Klabin?
Ó, a Rani tem receita de 1,5 bi, a Klabin tem receita de 17,6 bi, E a Suzano tem receita de 40 bi.
Nossa, ela é 10 vezes menor que a Klabina.
Exatamente, Flavio. Ela é uma microcap.
E será que a Klabin já pensou em comprar ela?
Eu nunca ouvi esse boato, mas só para a gente ter uma ideia, a Klabin investiu acho que cerca de 13,5 bilhões no Puma 2. O valor de mercado da Honey é 2,2 bilhões de reais. Então, a Klabin, ela tem 12 bilhões no caixa. Então, se ela quiser fazer o cheque amanhã, ela faz.
Entendi. mas deve ter alguma coisa diferente. Perguntar aqui, eu estou procurando a pergunta de JBS. Deixa eu ver. Aqui, cadê JBS? Oh, meu Deus do céu.
Uma pessoa mandou um olá para mim, só vou retribuir. Olá, tudo bem?
Eu acho que foi a Cláudia Carson. Cadê a JBS, meu Deus?
Muito obrigado, Cláudia, pela força.
JBS, o que você está vendo? Aqui, ó, o Bruno Bergen pergunta sobre JBS.
JBS é uma boa empresa, é a líder setorial de proteína animal no planeta. Ela tem operações majoritárias nos Estados Unidos, Brasil e Austrália. Então, a gente está tendo ali uma parte da Pilgrims, que é a parte de aves, com resultados bons nos últimos trimestres. A parte de bovinos, tanto na Austrália quanto no Brasil, vieram bons. Só que o principal negócio, que é o bovino nos Estados Unidos, está ruim. Então, ela está no meio no meio do ciclo ali. O valuation está atrativo, a gente acha que pode valer a JBS ali qualquer coisa como R$ 25 a R$ 30 por ação, está R$ 22 agora, e ela deve estar, o ciclo da proteína animal no hemisfério norte, nos Estados Unidos, tende a virar, e a gente acha que as margens da companhia devem seguir aumentando, isso já vem acontecendo, tá? Então as margens da JBS fez fundo lá no primeiro trimestre de 2023, melhorou no segundo, terceiro e quarto, veio razoável para bom também. A gente está nessa toada aí de melhoria do resultado. É uma empresa bastante alavancada, mas é uma dívida líquida controlada, uma empresa listada na SEC, ela quer até fazer a migração para a Bolsa Norte-Americana, deixando BDRs aqui. Então, embora tenha um controlador polêmico, tem muita gente já olhando pelo tamanho dela, já virou uma companhia global ali, é um bom nome também, está figurando ali do lado da Suzano já, de porte, vamos dizer assim.
Ótimo. Pessoal, a gente vai encerrar quase uma hora, eu tenho agora 7h30 uma reunião com o cliente do Sala VIP, seja você também cliente do Sala VIP. João, muito obrigado, foi sensacional, adorei ouvir sua explanação sobre todas as empresas, muito bom, como sempre, muito obrigado. E, pessoal, quem eu não respondi hoje, teve várias perguntas, me pergunte amanhã de novo que eu vou responder. Passo para você, João.
Gente, Flavião, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer participar do fechamento da Levante com você. Agradecer a todos aí pela atenção, pela paciência, pelas perguntas que vocês fizeram, que são sempre muito boas e muito bem-vindas. Eu fico à inteira disposição para participar aí com vocês mais vezes, sempre que for necessário. Flavião, muito obrigado pela oportunidade.
Com certeza, semana que vem vou te trazer de volta. Muito obrigado, um abração. Valeu, um abraço, pessoal.